Bom dia, Kênia. Muito obrigada por participar. Kênia Guimarães, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, já morou nos Estados Unidos, já trabalhou e viveu em muitos países da África, né, em alguns projetos, e hoje vive na França. A Kênia vem de uma família simples do interior do Brasil e desde criança envolvida com projetos sociais e, né, de acordo também com o trabalho dos seus pais, né? Então, desde muito pequenininha, sempre aí com projetos e hoje trabalha como consultora de desenvolvimento internacional, mas com foco na saúde pública, né, Kênia? Um trabalho incrível, né? Eu não sei nem se só esse resuminho que eu fiz aqui condiz com toda a realidade desse trabalho incrível, né? Bem-vinda, Kênia. Conta um pouquinho da sua história pra gente.
Obrigada, querida. Bem, eu sou filha de mineiros, né? Um povo muito hospitaleiro no Brasil. Eu venho de uma família bem grande, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, mas eu sou nascida em Petrópolis. E cresci a parte na Baixada e parte na Zona Norte, na Zona Sul. E depois, logo em seguida, segui para o exterior. Atualmente, entre a França e o Brasil, mas acabei de voltar da França e tentando escapar o inverno europeu, né, que a gente conhece bem, que é um inverno bem longo, mas contente também de estar aqui. Principalmente depois do Covid, né? Muita coisa mudou na vida de muita gente, né? Então, a gente tenta entender e respeitar esses parâmetros. Mas meus pais só subiram a serra para me ganhar, tá? Eu amo Petrópolis, mas eu amo muito mais o Rio de Janeiro, até mesmo com toda a bagunça, apesar das nossas raízes portuguesas e colonial, mas o Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro e Petrópolis é uma cidade linda e tem mudado. Infelizmente, todo janeiro a gente sabe dos episódios de enchente, né? Que é um mês que chove muito. Mas eu saí do Brasil com 20 aninhos, saí para fazer a faculdade, consegui, graças a Deus, uma bolsa. O meu pai, na verdade, foi apadrinhado por um casal de norte-americanos que foram tipo os pais, os mentores dele. Meu pai vem de uma família, meu pai já faleceu, né? Então vem de uma família de muita pobreza, tanto meu pai quanto minha mãe, que quebraram o ciclo de pobreza na família, e os dois são os únicos que conseguiram atingir curso superior. E com isso também carregar muita da pressão econômica, intelectual da família, né? Nós somos uma família de cinco, menos o meu pai. A minha irmã também teve a oportunidade de ir para fora, e esse casal que estendeu a mão para os meus pais projetaram para ele ir para fora, mas na época, tanto a mãe do meu pai tinha falecido quanto o pai da minha mãe tinha falecido, os meus pais não eram casados. E minha mãe vem de uma família também muito tradicional, e aí depois os meus pais se organizaram, casaram. E com isso, quando a minha irmã já estava acabando a faculdade, o segundo grau aqui, né, ela foi para passar um ano lá, para terminar o high school, que a gente chama, e sofreu um acidente. Mas ficou, quebrou o fêmur e foram. Ela também tem a sua própria história de imigração. Depois, no finalzinho, ela conseguiu a bolsa, foi para a faculdade, morou lá no norte de Nova York, e depois eu fui. E eu morei nos Estados Unidos por 18 anos. Fiz a faculdade, fiz o mestrado, trabalhei. Eu fiz o mestrado na área de relações internacionais, mas eu sentia que a saúde e a área de assistência social e direito eram três áreas que eu estava tentando me reciclar. E aí eu decidi fazer um segundo mestrado. Mas mesmo nos Estados Unidos, a gente, como brasileiro, a gente entende que os Estados Unidos também é uma extensão, né? Porque está nas Américas. Eu vivi uma história de imigração bem interessante, mas bem intensa também, porque eu trabalhei com muitas pessoas imigrantes. E tenho que reconhecer que eu fui uma imigrante privilegiada, né? E que eu tentei me posicionar de uma forma como se eu estivesse sendo porta-voz, não de uma maneira real e autêntica da história de muitas mulheres, de muitas pessoas, mas de alguma forma tentar trazer vida às histórias de muitas das pessoas que eu trabalhei. Eu trabalhei em Washington durante muitos anos, pela Prefeitura de Washington, na área de gerenciamento de casos de famílias imigrantes, refugiados, imigrantes, e cada história de vida de mulheres latino-americanas e mulheres de outras partes do mundo me lembrava um pedacinho de um recorte a nível global, de histórias de vidas, de resiliência, de luta, né, de abuso, de sobrevivência. É, se eu posso escrever um livro, posso escrever uma tese, uma dissertação, porque são muitas histórias. Isso foi o contexto norte-americano. É, no último ano, quando eu estava fazendo meu mestrado, o meu pai faleceu, que foi uma mudança radical na minha vida. Meu pai teve um infarto fulminante, eu vim para o Brasil às pressas para poder enterrá-lo. Mas a gente também entende que para tudo na vida tem um tempo, né? Então, também tentar continuar o legado dos meus pais, porque são pessoas que sempre trabalharam muito em trabalho de comunidade, de base no Brasil. Meu pai era advogado, pastor e professor, então ele também tinha uma lente da própria trajetória de vida dele, de pessoas marginalizadas também, porque ele também teve um período na vida dele que teve algumas escolhas e situações diferentes. E a minha mãe é professora aposentada, e aos 50 anos, antes de ela se aposentar, ela resolveu fazer direito, sempre trabalhou e atuou na área do menor. Ela foi do conselho diretor de um organismo. No orfanato aqui, nós somos de raízes metodistas, né? Mas assim, a gente entende que a gente tem que entender e respeitar também todas as religiosidades e espiritualidades de todas as pessoas. Isso é muito importante. O Brasil é um país extremamente diversificado em relação à questão religiosa, às crenças religiosas, né? Então eu venho desse berço, mas terminando o ciclo nos Estados Unidos foi um ciclo muito interessante, porque dessas trajetórias de vida, do sul dos Estados Unidos, onde a questão racial é muito intensa. Eu estudei numa universidade de negros nos Estados Unidos, onde eu fiz a faculdade chamada Russ College, que é uma das universidades negras, historicamente negras norte-americanas, metodistas, mais antigas, e a segunda, que é mais conhecida, que se chama Clark Atlanta University, que fica justamente do lado de Morehouse College e Spelman College. E Morehouse College é onde Martin Luther King estudou. Então, Atlanta também é uma cidade que tem um histórico muito intenso da luta contra a segregação, contra a discriminação nos Estados Unidos. Como uma pessoa afrodescendente, entendendo que a história do Brasil é bem diferente dos Estados Unidos, isso foi uma lição de vida para mim, porque eu aprendi a entender o contexto racial dos Estados Unidos também. E como latino, afro-latino, tem todo um contexto, porque você tem vários grupos também, né? E depois eu tive um trabalho que me permitiu gerenciar vários projetos na África, na Ásia, na Europa também. Trabalhei antes de eu ir para Washington. Washington foi um fechamento. Eu morei em Washington como estagiária, depois voltei. Mas nos últimos 8 anos, justamente antes de Trump entrar, quando na gestão do Obama. E aí eu precisava, eu estava me sentindo assim, olha, eu acho que aqui já deu o que tinha que dar. Eu sempre quis ir para a Europa, mas a porta se abriu nos Estados Unidos. E depois eu fui para decidir fazer um mestrado em saúde pública. Várias pessoas falaram, poxa, por que você não entra na área de direito? Direito é um curso complexo. Se você estuda num país para você exercer num outro, é um curso caro e é um curso complexo. Complexo. Desculpa. E aí eu estava tentando ver qual a área que eu já tinha qualificações que poderiam se casar com uma outra área e que não me levariam tanto tempo, né, para poder, depois de 15 anos de estar formada, de tentar fazer um segundo mestrado. O ideal seria um doutorado. Várias pessoas da minha família, poxa, por que que você não faz logo o doutorado? Você já tem um mestrado. E aí eu fui para a França, eu fui para Paris. O objetivo também era de aprimorar o francês, porque eu sempre trabalhei com vários países afro, aliás, de francófonos, né? Mas e também em Washington a gente tem muitos expatriados. Eu conheço bem a Embaixada Francesa, porque é a cidade das embaixadas, é uma cidade extremamente internacional, dentro da minha área de desenvolvimento internacional também. O Banco Mundial, o Fundo Monetário, o Banco Interamericano. E aí eu fui para Paris e também queria conhecer o contexto de migratório de Paris, da França, porque nos Estados Unidos a questão de lei de imigração é lei federal, então é bem estruturado. Eu trabalhei com tráfico humano, eu trabalhei com tráfico sexual, então trabalhei com temáticas pesadas também. A gente conhece também o contexto dos Estados Unidos, que é o contexto do Super Bowl. Na época do Super Bowl, você tem muitas situações de tráfico humano. E eu fiz parte também de uma força-tarefa, de um task force, junto com o serviço secreto, aliás, com o FBI, que realmente as pessoas que cometem esse tipo de situação, elas vão realmente a julgamento. Tive uma cliente que foi funcionária de uma pessoa que trabalhava no Banco Mundial, que foi um caso bem complexo, relatos de histórias assim bem intensas e que você pensa, reflete, se coloca, eu não estou vivendo isso, mas muitas mulheres imigrantes estão vivendo isso, e tentar ajudar a autoestima e dar todas as ferramentas necessárias para essas mulheres saírem e se empoderarem também. Pulando e indo direto no contexto europeu, eu fui para a Europa fazer o mestrado. É um curso internacional de saúde pública, e eu consegui também ir para a França e fazer esse curso. Foi bem intenso, porque também é um curso um pouco mais científico. Eu venho da área de ciências sociais, e foi uma experiência muito enriquecedora, mas ao mesmo tempo. Eu cheguei em 2015, no ano que aconteceram os atentados, né, em Paris. Eu estava na noite da segunda parte, porque eu cheguei em agosto de 2015, e mudou a história de vida. Eu morei, claro, em cidades como Nova York e como Washington, que tem sempre ameaça. Eu mudei de Nova York 2 semanas antes dos atentados da Torre Gêmeas, mas nada, você está num momento, numa cidade onde isso está acontecendo. E também, logo, se inicia, hoje, se dá uma continuidade da crise do Mediterrâneo. Teve um auge da crise do Mediterrâneo, de um fluxo de imigração, e também da Guerra da Síria, né? Então, a gente entende que todos esses contextos, a Europa se tornou já é, mas se tornou ainda, intensificou mais a crise. Com o mestrado também me deu várias outras ferramentas de analisar a saúde pública, a violência doméstica. Esse é um problema de saúde pública, a questão migratória, a questão da pobreza, a questão de acesso à saúde também. Eu resolvi trazer algo de volta para o meu país. Aí eu estava certa de dois estágios na África pela ONU, né, que eu já fiz alguns projetos com eles, mas eu acabei decidindo voltar para o Brasil e também fazer o mestrado, a tese de mestrado na Fiocruz. E hoje em dia eu estou terminando um projeto de consultoria, estou fazendo um doutorado à distância também, através da Espanha, e tentando conciliar alguns outros projetos que vão ser fomentados, estamos no processo de formar, mas também algumas coisas em vistas para a Europa. Eu trabalhei em Bruxelas também, pela comissão, não diretamente pela comissão, mas para um órgão que faz trabalho pela Comissão Europeia, e consegui casar algumas experiências no contexto europeu.
Nossa, sua história tem muitos elementos, né? Então, vai ser difícil. Acho que a gente não vai conseguir colocar nem um décimo aqui. Mas uma coisa que, para mim, assim, no alto da minha ignorância, e eu acho que muita gente também que ouve a gente pode ter essa dúvida, é o que você faz exatamente? Assim, me dá um exemplo, porque eu estou olhando aqui, eu dei uma olhada no seu LinkedIn e eu estou olhando, né? É Global Public Health and International Development Consultant. Mas o que faz uma pessoa com esse título? Então, você disse que você ajuda, né, imigrantes e mulheres, sobretudo, mas conta um pouco dá exemplos desse trabalho para a gente entender.
Tem várias áreas, mas implementação de projetos ou de intervenções, trabalhando e conciliando também políticas de inclusão social, políticas sociais e políticas de saúde. A nível europeu, foi isso que eu fiz quando eu estava em Bruxelas. A saúde pública, ela é um leque, e dependendo da área do projeto a nível de saúde e da demanda, é aí que eu vou me encaixar, é aí que as minhas competências vão se encaixar. Eu fiz um curso de saúde pública a nível de saúde pública global, então, claro, eu estudei todas as matérias chaves e base, e depois você pode escolher uma área específica. Dentro da saúde global, migração, né, político, porque a migração e a questão do acesso à saúde está no contexto de saúde pública também, no contexto de políticas de saúde e políticas de inclusão social para imigrantes. Eu fui a Marrakech quando tivemos a conferência da ONU para imigração, e lá foi muito bem discutida essas questões, agora mesmo na COP, da questão de saúde, o impacto na saúde física, na saúde mental, no acesso à saúde. A França é um dos poucos países que o imigrante chega igual no Brasil. Chega, você tem acesso à saúde, mas tem outros países na Europa que não. Então, o trabalho no desenvolvimento, na implementação de vários projetos a nível de saúde, mas trabalhando a questão de políticas, trabalhando a questão de advocacy, né, que é uma área muito que se casa com a área de política também, política social, e implementando, avaliando, monitorando e também fazendo relatórios nessa área. Então, você tem aspectos técnicos e aspectos mais práticos. Trabalho com várias equipes de várias partes do mundo. Claro, a competência linguística é primordial, porque se eu vou para um país da África que eu não falo francês, que eu não falo português, né, os países que têm essa questão linguística, até mesmo na Angola, que é um país que foi colonizado por Portugal, mas é bem diferente do Brasil, mas tem aspectos muito parecidos também. A nível europeu também. A nível europeu, você tem países de várias, linguisticamente falando. São várias. Porque a saúde, ela também ela é universal. Então, tem vários aspectos da saúde, como profissional de saúde pública, ou de saúde mundial, que você pode se encaixar.
Não, eu até ia comentar com essa questão do guarda-chuva, né? Só para ficar bem claro ali. Então, são projetos de desenvolvimento mundial que eles são aplicados localmente, por exemplo, em setores de saúde, prefeituras, governos, e dali essas equipes multidisciplinares, provavelmente elas espalham então esses projetos, né? Trabalham neles e trazem os resultados. Seria mais ou menos isso? Como é que os teus projetos eles chegam nessas pequenas comunidades?
Assim, o da Angola, a gente começou. Você tem Angola como país, então você tem as cidades, depois você tem os municípios, depois você tem os distritos. Aí você bateu direitinho. Mas em outros contextos, eu trabalhei, assim, a nível europeu, você tem a nível de cada país que vai implementar em cada cidade, né, município. Então você vai de um lado muito mais macro para micro, né? Mas existem vários aspectos. Isso é um dos projetos. Agora, a nível de política, a nível mundial, você tem a ONU, que é a pessoa-chave que vai passando para cada país, né, para o Ministério da Saúde de cada país, que vai. No Brasil mesmo, a forma de implementação de projetos é diferente em relação à Europa, ou em relação a algum país da África, ou até mesmo em relação aos Estados Unidos, né? Questão de acesso à saúde. A gente tem o SUS. Não existe SUS nos Estados Unidos, não existe SUS necessariamente em alguns países da Europa. Então, cada país tem a sua autonomia, a gente tem que ver isso. Mas eu já trabalhei, né, num trabalho permanente estável, mas também agora nesse momento, fase de transição, eu optei, depois do Covid, por alguns projetos de consultoria e estou tentando galgar algum mais para poder me assentar, porque também a França é um mercado de trabalho um pouco mais fechado, é mais difícil também. Então, você tem que ser criativo e saber como fazer isso. Entendeu?
Então, Kenny, uma coisa que eu queria saber, porque você, pelo que você contou aqui, você morou em vários lugares, mas você teve base mesmo em dois, né? Só que você.
Sim.
Mais longas, não é isso?
Estados Unidos e Europa, morei na Ásia também um tempo.
Mas você tem contato com muitas culturas,
Sim.
né? Isso faz parte do
43
seu dia a
países
dia.
corridos.
Então, isso faz parte do seu dia a dia de trabalho,
Sim.
né? Enfim, Nós, imigrantes, temos um perfil mais multicultural mesmo, então eu costumo dizer que a gente vai trabalhar para a empresa sim, porque as outras nem querem saber da gente mesmo, né? Então
certeza.
a gente acaba convivendo com muitas culturas, mas é muito diferente eu, no meu trabalho, conviver com muitas culturas e ter que entender o que está escrito atrás de um e-mail, e você que tem que ajudar pessoas, então você tem que entender mais profundamente a cultura dessas pessoas. Como é que é isso?
Bem, eu acho que a gente tem que estar aberto a. Bem, a experiência, e é uma das coisas que muitas pessoas têm conversado comigo, porque quando você vai trabalhar para um Médicos Sem Fronteiras na Vida, uma ONU da Vida, você vai interagir com pessoas de vários, né, de várias culturas, línguas e tudo. E no, na Europa a gente vê isso muito mais denso do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as pessoas. Você tem imigrantes. Mas o americano faz questão. Você vai para os Estados Unidos, você tem que falar inglês, né? Até mesmo a questão do espanhol é complexo para eles entenderem isso também. A questão da competência cultural tem sido um pré-requisito em muitos trabalhos. Se você não tem essa competência, isso é muito importante para você saber manusear. E também competência de um aspecto de um país em desenvolvimento. Então, como brasileira também, tendo trabalhado em vários contextos onde eu vejo questão de saneamento, questão de acesso à água, à luz, se eu já vivi em contextos, se você vai a algumas comunidades no Rio de Janeiro, até mesmo minha irmã, que já trabalhou muito na área do Amazonas, eu tenho vergonha porque eu não conheço o Brasil tão bem quanto eu gostaria. Isso são contextos. A gente tem contextos culturais totalmente distintos dentro do nosso próprio país. Isso mostra um recorte da dicotomia socioeconômica do nosso país. E na Europa não é diferente, na África também não é diferente, na América Latina e dentro dos Estados Unidos também não é diferente. Agora, você interagir com pessoas, entender. Ah, porque nas Filipinas eles falam tagalo. Ah, porque dentro, né, das Filipinas você tem não sei quantos dialetos, você vai. Isso é uma experiência enriquecedora porque você já traz uma bagagem cultural que vai quebrar barreiras culturais para você se aproximar e entender. Eu tive clientes quando eu morava nos Estados Unidos que eram da Tailândia, eram né, Filipinas, eram do Quênia. Aí, se eu falo um pouquinho de Swahili, se eu falo um pouquinho de Tagalo, que é o país, eu já morei, fui fazer um projeto nas Filipinas, morei 3 meses lá. Conheço bem o Sudeste da África, alguns países na África. Então, você já começa a se encaixar nesse quebra-cabeça culturalmente falando. E se eu estou chefiando um projeto, se eu estou chefiando uma equipe, eu já vou saber como lidar. Com algumas pessoas eu não vou julgar, eu não vou me precipitar, assumir, ah, fulano tem que fazer isso dessa maneira. Não, porque as questões culturais são questões que impactam não só a nossa vida como imigrantes, mas também a vida das pessoas que estão ali numa equipe de trabalho que você vai contratar, ou até mesmo uma pessoa que vai trabalhar lado a lado com você. Você pode ter uma proximidade maior com uma pessoa cubana, digamos, que é a cultura cubana é muito parecida com a cultura do Brasil, mas você também pode ter aspectos totalmente distintos, mas que você vai se sentir próximo a uma pessoa do Japão, porque tem uma comunidade japonesa. Às vezes você não tem o viés da conexão, mas você vai acabar entendendo e se aproximando à cultura de uma pessoa. Eu estudei russo há muitos anos atrás, né? Aí eu estava, não sei aonde, eu fiz um curso de russo 2 meses com meu pai. E aí algumas coisas eu ainda lembro, não tudo. Eu gosto muito de línguas, eu sou uma pessoa muito boa na área de linguísticas. Então, isso são questões assim, até mesmo você saudar uma pessoa na língua dele, isso já quebra uma barreira cultural. E que é muito importante. A gente não pode chegar num país ou receber uma pessoa, já julgar, já saber, não, tem que ser assim, não é assim. A gente tem que estar aberto, tem que entender. E essa exposição cultural, por isso que às vezes me frustra, porque eu quero fazer algumas coisas no Brasil, mas eu falo assim, acho que nunca vão reconhecer todo o know-how, toda a bagagem de experiência. A gente acaba exportando o melhor que a gente tem,
É
né? E é
triste,
muito
né?
frustrante, porque o brasileiro, ele é versátil. O brasileiro, ele se vira nos 30. O brasileiro está sempre recriando, reinventando. É uma coisa nata nossa, está no nosso sangue. E muitas pessoas acabam julgando, não, o brasileiro, alguns, né? Nem todos. Os brasileiros vão para lá, porque o brasileiro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Fora as questões de discriminação que eu já passei, de estar conversando com uma amiga em Paris, no Jardim do Luxemburgo, e aí uma senhora do lado brasileira. Nossa, sua babá fala tão bem francês com a menina, não sabe que a menina tá. A gente estava num curso de escrita de francês. Então, a gente também, nós somos o nosso próprio inimigo. Mas essa bagagem cultural, voltando ao que você está falando, Lili, o conhecimento da competência cultural, multicultural, é extremamente importante no mundo globalizado que a gente vive. E principalmente na área da saúde pública. A gente tem discutido muito a questão da decolonização da questão da saúde global. O que é verdade? O que é verdade? Não só eu vejo isso no Brasil, mas eu vejo isso em muitos aspectos da Europa e vi isso muito nos Estados Unidos. Só porque você fala um pouco de espanhol não te dá autoridade de você se tornar um expert a nível multicultural. Ah, porque eu fiz uma missão no Congo, aí eu vou ficar, vou ser expert do Congo. Não é assim. Não é assim. E a gente tem que trabalhar porque a gente tem uma necessidade muito grande de pessoas que estão buscando acesso à saúde, precisam do atendimento e não tem uma pessoa capacitada culturalmente também para assistir a pessoa que está ali buscando atendimento, que é um imigrante, que é um refugiado. Espanha, a
Ok.
gente vê isso, Inglaterra, a gente vê em todos os segmentos, e tem uma questão colonial que a gente entende muito bem. O Brexit, quando a gente olha o que que aconteceu com o Brexit, a gente entende do sentimento anti-imigrante. Ah, vocês estão vindo
Nossa,
para cá
muito.
nos nossos benefícios sociais. Mas não é tanto assim, a gente trabalha e
Não.
paga
Agora eles
imposto.
estão vendo, né? Foi todo, o Brexit foi todo pautado bom, e se espalhou, né? Vi de Itália o que aconteceu aí com as últimas eleições italianas. Vi de o que está para acontecer na França, que a gente está vendo também, né? É,
Sim, com certeza.
então, assim, essa bomba aí vai estourar em um monte de lugar. Espera que está chegando.
Com certeza.
Mesmo vendo, é tão forte essa pauta que mesmo vendo o que aconteceu com o Reino Unido,
Vizinha.
eles ainda têm força. É uma loucura.
Mas é uma
Mas,
questão
enfim.
colonial. A gente
Não,
entende que é
total.
colonial e é discriminatória. Ninguém falou, vem para o Brasil é um país riquíssimo, vem para o Brasil, nós vamos te dar tudo. Depois você vai matar, estuprar, fazer o que acontece. Então a gente tem que entender e ver essa lente, ter uma lente de um aspecto colonial. Eu sou uma imigrante qualificada. E se eu passo pelo que eu passo, imagina uma pessoa que não é qualificada, que não tem autorização de trabalho, que nesse momento, para conseguir um visto, para mudar de visto, a burocracia toda. Eu vivi isso na Espanha, eu vivi isso na Bélgica, eu vivi isso na França. Então, assim, tem todo um contexto que você tem que ser, ter uma resiliência emocional e mental para você não surtar, para você não se suicidar, para você não ter depressão e que é o que está acontecendo. As pessoas estão reclamando muito da questão em Paris. Mas a questão em Paris é uma das muitas questões de muitas metrópoles europeias, que todo mundo vai para o grande centro e que está vivendo, está sendo um depósito de pessoas na rua, né? De roubo, de furto, disso, daquilo, e que a vida está incomodando. Mas, ao mesmo tempo, tem todo um contexto, você tem que colocar isso no contexto socioeconômico também.
Sim, aqui tá triste a coisa aqui
Difícil.
também, assim. Mas enfim, Ana, passo aí a palavra se tiver alguma pergunta. Não sei se você, Kênia, quer completar alguma coisa. Eu acho que sua história é muito interessante, tem, né, é longa também, você está há 27 anos fora. É impossível a gente cobrir isso aqui em 30 minutos.
26 e meio, né? E que eu nesse momento estou em transição. Ah, outro aspecto que eu queria colocar, que a gente estava conversando, é o aspecto, eu estou voltando num contexto, estou em transição, né, entre Brasil e França nesse momento onde eu tenho muita parte da minha vida no exterior, tentando me reposicionar, recolocar, e também num processo de cuidado de uma mãe idosa, né, que está, e remigrar, imigrar, como é que vai ser, Porque chega um momento, todos nós vamos envelhecer, os nossos pais, né? A gente cresce, a gente sabe, meu pai sempre falava, a coisa mais certa na vida, se a gente vive, um dia a gente vai morrer. Mas não é questão só do morrer. É, o cuidado, eu tenho lido muito sobre a questão do envelhecimento saudável, do cuidado ao idoso, e que na Europa também a mão de obra de uma pessoa imigrante cuidadora é um trabalho muito, muito intenso. Eu fiz alguns trabalhos voluntários pela Caritas, e muitas pessoas vão para a Europa também em busca de tratamentos de saúde. Né, porque a qualidade de saúde, que é uma questão que a gente fala, imigrante econômico, mas o imigrante econômico também, ele quer ter uma qualidade de um acesso à saúde melhor. Ele não quer só trabalhar, mas muitos de nós, acabamos entrando num processo aí do burnout, porque você tem que trabalhar, você não pode tirar folga, ou você tem família no exterior, então você tem que guardar aquelas férias para ir para o exterior para estar com a sua família. E assim, tem vários casos e vários cenários. Nos Estados Unidos, por exemplo, que as férias são pouquíssimas e a questão de saúde é privada e é muito cara. E já na Europa você tem uma proteção social melhor e maior, e a gente sabe que o inverno é longo, então os meses de verão são curtos, e agosto é um mês de férias mesmo. Não abrem mão, tudo para na França, principalmente Paris. E esse contexto? Ah, minha mãe está doente, eu tenho uma irmã que é, né, sobrevivente de um aneurisma cerebral, então assim, como é que você lida com isso? Uma pessoa que era totalmente funcional, que hoje tem ali as suas limitações, que é sobrevivente, porque é 2% de uma população que consegue sobreviver baseado no que a minha irmã teve, passou, e de ter saído correndo para vir, porque ela tinha uma cirurgia, e então a gente tem que estar, né, nessas situações, que são situações de vida que muitas pessoas passam. Você perde alguém, né, fica enfermo, que você precisa. É uma pauta que eu adoraria trabalhar a nível de política mundial. Como é que uma pessoa imigrante pode prestar ajuda, assistência, tá ali, largar o seu emprego ou tirar uma licença para poder cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, ou até mesmo viver um tempo de luto. Eu tenho uma rede de amigos nesse momento que a gente está tentando conversar e ver e apoiar. Uma grande amiga que ela atualmente está na Europa também, que o pai era nigeriano, a mãe alemã, e a mãe está praticamente nas últimas. Ela mora nos Estados Unidos e o marido e os filhos estão lá cuidando. Uma outra amiga minha, afro-panamenha, que mora em Nova York, que a mãe está com Alzheimer, está no Panamá. Então, isso também é um aspecto da questão de você ser imigrante, e principalmente nós filhas, né? Não descartando os filhos, mas nós filhas, a preocupação maior, porque a mulher também tem um instinto muito mais de cuidado natural. Como a gente gera essa situação? E que as pressões de trabalho, as demandas de trabalho e da família, e de você também gerar, ter que ter um momento de atenção ao seu pai e à sua mãe, que estão envelhecendo. Graças a Deus, a minha mãe está bem, está ativa, mas passou por muitas situações de ano. A questão no Brasil, por exemplo, a pessoa idosa que não é valorizada. A questão, eu vejo muitos relatórios de golpes, né? As pessoas idosas são vistas como pessoas mais vulneráveis, mais sensíveis, mais carentes de uma certa forma. E você está do outro lado do mundo tentando administrar uma situação dessa. Não tem como, né? É muito, muito difícil se você não tem um ciclo. Então, tem um aspecto também de você ser o cuidador, o provedor. O que tem a procuração ou não, né? Aquele filho ou filha que tem que gerar isso, que às vezes a gente não aborda muito. Tudo isso, então, é um pacote de situações. Mas voltando para a minha experiência, a mensagem principal, eu acho que ser imigrante é desafiador. Todos os limões que me foram dados, eu tentei fazer muitas limonadas na minha vida. Algumas deram certo, outras não. Mas isso faz parte da nossa trajetória, da nossa vida, e tentar constantemente ter muita resiliência, porque acho que resiliência é o sobrenome do imigrante, ou da imigrante, né?
É
E essa
verdade.
mensagem.
Muito obrigada. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque eu falei disso até no meu Instagram esses dias. Eu acho que essa coisa da mulher do cuidado, eu acho que não é natural, não. Eu acho que é uma coisa que é imposta pra gente, sabe? Acaba sobrando pra gente. Mas, ó, abram o olho aí, mulheres, porque legalmente todos os filhos têm que ajudar no cuidado dos pais. Então, assim,
Com certeza.
se a pessoa não pode ajudar com a presença, ela tem que pagar por isso.
Sim.
Literalmente. Então, sabe? Fica aí este recado.
Bom sempre
E se.
relembrar, né? Bom.
É bom, né?
É, e
Que cai,
também
né?
tem.
Cai no nosso colo, né? Não tem jeito, mas não devia.
Sim, e também durante o Covid foram desenvolvidos vários grupos, vários estudos de caso dessa questão toda. E foi constatado que a mulher ficou muito mais sobrecarregada, a mãe, a esposa, a profissional, de tentar gerenciar. Às vezes eu perco meu inglês no português, no francês, no espanhol, que misturo tudo.
É,
E
não.
naturalmente também, e nós somos socializados diferente, né? A gente que vem de sociedades machistas, né? As meninas vão lavar a louça, as meninas vão arrumar a casa, os meninos vão jogar bola, vão fazer não sei o quê. E que isso também cabe a nós mudar essa mensagem, porque hoje em dia, numa sociedade, eu tenho um irmão e uma irmã, né? Eu sou filha do meio. O trabalho realmente deve ser distribuído, mas às vezes não é. Em muitas famílias, em muitos contextos. Meu pai vem de uma família de 7 e minha mãe vem de uma família de 14. Meu avô casou de novo, meu avô ficou viúvo, tinha 3 filhas, depois casou de novo. Então, como você vê, aí na ausência dele, quando ele faleceu, meu tio mais velho que tomou o posto, o paizão, né, o irmão mais velho. Mas a gente também, essa é uma questão patriarcal que a gente tem que abordar. A mulher, naturalmente, ela é muito mais sobrecarregada mesmo. E são raros os parceiros, os maridos que você, ou mulheres que você encontra que, né, que você tem essa questão até em relações homoafetivas, que eu converso, eu tenho um grande amigo que ele e o parceiro adotaram 2 crianças, né? Mas tem um que está sempre ali mais ativo, tomando o um papel de disciplinar, de fazer, porque o outro está mais fora. E isso também requer certo equilíbrio também.
Bastante.
Quanto aprendizado, Kênia. Muito obrigada por compartilhar e trazer assuntos tão importantes,
Obrigada.
né? Que a gente às vezes não consegue com tanta profundidade, né? Chegar nessa questão imigratória e, enfim, de morar fora. Obrigada por compartilhar tanto. Ficaria um dia inteiro aqui escutando tranquilamente, aqui aprendendo tanto.
É
Vamos
muito
nos encontrar se
interessante.
Deus quiser na Europa em breve.
Tomara, tomara. Vamos mesmo. Temos muitos lugares aí para a gente se encontrar. Não, muito interessante mesmo. E toca, acho que todos os pontos que a gente costuma falar aqui também. Vamos fazer o quadro de Natal, então, porque esse é o último episódio do ano. A gente tinha outro episódio, então vocês vão ouvir dois episódios de Natal, algum episódio de Natal aí vai vir no meio do ano. Mas tivemos problemas técnicos, então vamos fazer esse quadro de Natal. Que, bom, somos pessoas muito internacionais, multiculturais, e temos aqui as nossas histórias de Natal natalinas. Tenho certeza que com 27 anos, tem alguma história de Natal, ou de costumes natalinos, alguma coisa interessante aí que você viu nessa sua vida aí de imigrante, você deve ter. Você quer contar pra gente alguma história natalina?
Sim, bem, tem muitas histórias de Natal. Eu me lembro de uma das minhas primeiras histórias de Natal, onde eu vi a neve, né? A gente sonha muito com a neve. E depois você fala assim: ai! O meu primeiro Natal, quando eu migrei para os Estados Unidos, eu fui passar o meu Natal com os meus avós americanos que moravam no norte dos Estados Unidos, numa cidade chamada Niagara Falls. Niagara Falls na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos, né? No estado de Nova York, lá você tem as cataratas do Niágara, um lado canadense, que eles formam como se fosse ai meu Deus, o um negócio do cavalo, o sapatinho do
Ah, uma
gigante.
ferradura?
Tipo uma ferradura?
sul dos Estados Unidos, no Mississippi. E eu cheguei, e os meus avós vieram buscar com os casacos e tudo. Mas as experiências de vida de estar lá naquele momento, de os costumes de Natal, uma das coisas que eu aprecio muito é. Nos Estados Unidos tem todo um processo, né, das decorações das casas, o Natal é um Natal bem comercial também, né? Porque as pessoas têm os suéteres todos decorados, a casa toda decorada. E a comida também, as comidas típicas. Em relação ao Natal da Europa, que você tem os mercados de Natal, por exemplo, na França, que você tem o Marché de Noël, que é bem conhecido também. É, principalmente na região de Estrasburgo, que fica quase com a fronteira da Alemanha, que você tem o Marché de Noël, que é muito conhecido, muito cobiçado, comidas maravilhosas, porque você tem as comidas típicas do inverno, né? Que são comidas um pouco mais camponesas, um pouco mais pesadas, mas que muito queijo, uma variedade de queijo. Então você tem raclette, você tem fondue, e não só porque essa época do ano o vinho quente também, mas são experiências da culinária. Você tem o um lado da culinária e também de hábitos do que as pessoas comem no Natal e o um momento de confraternização. E Natal é muito mais família, né? As pessoas se reúnem, momentos de família. Mas que em cada cultura também, na nossa casa, a gente nunca foi uma família de presente, presente, presente. Ah, os meus pais sempre abrigaram pessoas na nossa casa, então tinha sempre alguma coisa na árvore básica, bem útil para as pessoas. Você acredita em Papai Noel? Então, se você acredita em Papai Noel, você vai ganhar alguma coisa. Tinha alguma coisa básica. Isso, quando você está fora, você sempre lembra, ah, o Natal na minha casa, quando eu era pequena, e isso. E que você faz essa. Eu aprendi a apreciar o momento e essas experiências, porque às vezes a gente, né, nem se dá conta quão rápido a gente cresce, quão rápido a vida passa. E entre a França, seja na França, seja nos Estados Unidos, ou seja na Bélgica, onde eu tenho família também, de ter celebrado o Natal, ou até mesmo em Luxemburgo, onde eu tenho uma família, ou bem em Portugal. A Itália, o que seja, cada cultura tem algo a oferecer e tem algo diferente, mas a importância da gente estar junto com os nossos, num momento de confraternização, né, pedindo e agradecendo, mas também pedindo para o próximo ano muita paz, muita saúde. E é o que eu quero desejar também a vocês, um ótimo Natal, onde quer que as pessoas estejam, que lembrando que o Natal não é presente, não é coisas materiais, mas é um momento de confraternização, um momento de reflexão e um momento de união com outras pessoas. E é um momento um pouco melancólico, né? Porque muitas pessoas estão longe das suas famílias. Mas uma das coisas, lições principais de vida que eu já aprendi é que eu creio que Deus me proporcionou muitas famílias nessa jornada de imigrante, pessoas que se tornaram verdadeiramente minha família. Em vários países, em vários lugares onde eu estive, porque eu conquistei e também formei novas relações e pude expandir o meu ciclo de família também, que foi tem sido uma experiência extraordinária e que eu sempre celebrei com eles também, em Washington, na minha pequena família, que nós éramos todos expatriados, que sempre estávamos juntos no Natal e no Thanksgiving, se a gente não fosse para os nossos países, respectivos países, e que a gente estava ali um acolhendo o outro, e que era muito importante para cada um de nós também. Conta.
Aproveitando essa coisa do compartilhamento, ali da lembrancinha de Natal da Quênia, né? Eu queria contar que eu fiquei bem surpresa, assim, há muitos anos, quando eu mudei para Londres, que eu vi que a igreja estava fazendo um Natal para as pessoas sozinhas. E aí, cartazes, assim, né, espalhados pelo bairro, falando: ah, se você está sozinho, venha passar Natal com a gente. Então, eles fizeram um Natal comunitário e eu nunca tinha pensado nisso, porque a gente sabe, né, que a igreja é um polo de encontro, ajuda, suporte muito grande para quem mora fora, né? E
Sim.
E é interessante porque eu nunca imaginei assim, ah, vamos fazer um Natal só que de quem está sozinho, qualquer pessoa. E eu naquela época, né, eu tinha recém-chegado, não conhecia tanta gente ainda, e eu achei interessante, porque eu falei assim, que legal, porque é uma coisa que eu jamais pensaria, mas eu poderia estar ali nesse Natal, né? Celebrando até mais do que outras pessoas que gostam de Natal, que têm família, enfim. Ou que estariam trabalhando, e achei interessante, assim, achei bonito, achei legal fazer essa celebração entre pessoas, porque aí tu começa a criar novos vínculos também, né? E é isso, então achei bem, bem bonitinho, assim, ia ter presente, amigo secreto, ia ser Natal, Natal de verdade, assim, como se celebra.
A SP Invisível, São Paulo Invisível faz isso no Brasil.
Ah,
São
vai.
Paulo
São
também.
Paulo Invisível. Muito legal.
É, faz isso no Brasil. Vai fazer esse ano, viu? Uma campanha deles.
No.
Eu. Conta, fala,
Não, eu
Kenny.
ia falar que no Thanksgiving, em alguns Thanksgiving nos Estados Unidos, eu escolhi também passar parte do dia do Thanksgiving, servindo as pessoas, né? Porque na minha igreja em Washington, onde eu morei, em Washington, D.C., a gente tinha um ministério chamado o Ministério do Banho Quente, aliás, do banho, que as pessoas vinham, tomavam um banho quente, tinha uma refeição quente, cortava a unha, fazia toda a profilaxia, dava atendimento migratório também, e que na semana do Thanksgiving eles tinham uma escala de pessoas vários dias para poder dar as refeições, porque as pessoas que estão na rua sem abrigo muitas vezes não têm, assim, você pode ter uma refeição, mas escutar as histórias, e eu, por 2 anos consecutivos, eu tentei dar, não só semanalmente eu fazia, mas eu tentei dar, ser voluntária, assim, na parte da manhã, ou na parte da tarde, para saber, porque é um fluxo de pessoas que distribuição de refeições também muito intenso, porque o Thanksgiving é um feriado tradicional, né? 3 semanas antes, lá nos Estados Unidos. Mas desculpa te interromper, Lili.
Não, de jeito nenhum. Mas o que eu queria falar é mais das diferenças das comidas, né? No Reino Unido, eu morei muitos anos no Reino Unido antes de vir para cá. E quem ouve aqui já está cansado de saber, mas se você não sabe quem é essa. Gente, a comida do Reino Unido não é muito famosa, não é por ser
É
boa, né?
verdade, eu concordo.
Mas tem algumas sobremesas deles que eu gosto, mas as sobremesas de Natal são ruins demais. Meu Deus, são ruins demais. O tal do Christmas pudding, ele não devia existir.
Nem
Ele é
pensar.
um erro. Ele é um erro, o Christmas pudding. Quer dizer, se você. Eu gosto de uva passa, mas eu não suporto aquilo, porque é uma mistura de tudo assim. É um gosto de uva passa com ameixa seca,
É
com.
estranho.
Ele é estranho. Você olha, ele parece um negócio de chocolate. Você fala, ai, chocolate. E como se não bastasse aquilo tudo, eles tacam um álcool em cima daquilo, ele tacam fogo no negócio.
Fogo no
É
negócio.
horroroso. E tem o tal do mince pie, que é
Vivo.
horrível.
Nossa, nossa.
Aquilo é horrível. Aquilo é horrível. Gente, como alguém pode estragar uma ceia de Natal? Eu não
E
sei.
eu posso, eu ainda aqui, ó, vou falar que nem eles gostam, nem eles, porque
Não
eu fui
gostam,
garçonete
é?
muitos anos e trabalhei muita festa de Natal, e às vezes a pessoa dava uma colherada, mordia e o resto ia tudo pro lixo, gente. Um grande
Ai,
assim,
é ruim demais aquilo,
pecado de desperdício.
é ruim demais. É ruim demais. E, em compensação, né, e aqui tem, na Catalunha, tem uma sopa que eles fazem. Que não é lá essas coisas, mas que a minha família tem uma receita de uma sopa muito parecida, então para mim me traz memórias. Mas eu acho estranho também, se você for pensar, não é uma comida assim, ai, maravilhosíssima, sabe? Que no Natal a gente quer fazer o mais gostoso, né? Em
Sim.
compensação, o Natal francês eu gosto. Eu adoro
Eu
poder comer
também.
todas as coisas que eles comem e sempre, eu vou te falar, champanhe, 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 adoro. Me chama que eu vou, entendeu? Eles comem salmão, eles comem foie gras, eles tomam champanhe, vinho. É bom demais. É aquela queijarada de sempre, né?
Queijarada.
Então,
Sinal não é
adoro.
francês, querido.
Então,
Sinal não é francês.
adoro, gosto mesmo. E é isso.
Sim.
Então, no final, a gente sempre dá alguma dica de alguma coisa que a gente está vendo, lendo, escutando. Se auto-recomenda também, se quiser, tá tudo certo. Eu vou colocar todas os arrobas da Kênia que ela quiser compartilhar na descrição, como sempre. Mas se você quiser recomendar mais alguma coisa, é o momento, Kênia.
Bem, eu estou sempre aberta a ler, entender. O problema todo é o tempo, que eu fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e às vezes cabendo, e você, assim, para caber, conseguir conciliar tudo. E também tentando dar continuidade a esse doutorado, um ano que foi um ano bem desafiador. Mas eu acho que tem muitos cursos online, tem muitas coisas, dependendo que a pessoa. A ONU, por exemplo, oferece vários cursos online, tem alguns em português, espanhol, né, francês, inglês, muita coisa em inglês. E que a gente, o saber nunca ocupa, né, muito. Tem sempre espaço para o saber, para a gente estar sempre buscando informações. Tem muito. Hoje em dia, com a internet, você tem acesso a tudo. Então, você tem como se reciclar. E é isso. Esse período de inverno é um período maravilhoso para a gente estar em casa, assim, mais, né, ali, tomando nosso chocolatezinho quente, nosso chá, e na frente do computador com um livrozinho, se você tem tempo, fazer o tempo. E procurando estar mais zen. Um dos meus objetivos para 2024 é de tentar incorporar estar mais namastê, mais zen na minha vida, porque a gente corre muito, a gente tem uma vida intensa. E que a gente tem que tentar buscar um certo equilíbrio físico e mental e emocional também. E fica a dica aí para
Verdade.
vocês.
Obrigada. Você tem alguma dica, Ana?
Pensar.
Eu tenho duas rápidas. Uma que eu estou ouvindo um podcast que também tem um livro dele. Não é um podcast novo, mas é bom demais. Chama República das Milícias. Ai, super interessante. E depois eu vou ler o livro também, que deve ser mais completo. E fala. O cara entrevista vários milicianos. Ele conta toda a história da milícia. É super, super, super interessante. E outro, vou indicar um livro, um livro não, um filme bem água com açúcar, mas porque é brasileiro, porque põe uma perspectiva brasileira no Natal, é um filme de Natal que está no Amazon Prime, que chama O Primeiro Natal do Mundo. É um filme com Lázaro Ramos e a Ingrid Guimarães, então é
Ah,
um filme
lindo.
super água com açúcar, mas é ótimo para quando você não
Comédia,
quer
né?
pensar. É uma comediazinha água com açúcar, sabe? Eu adorei, bem, bem bobinho, mas eu adoro esses dois atores e foi um tempo bem gasto aí para
Super legal.
fazer algo leve. E
Eu vou
é
passar a
isso.
minha dica da semana porque estou no Brasil, então aquela correria de chegar, aquela correria de vir, aquela correria de estar aqui encontrando todo mundo. Então não tenho dicas nesse episódio, vou passar para 2024.
Tá tudo certo.
Gente,
Ai,
maravilhosa
então é
demais.
isso.
Kênia, muito obrigada.
Obrigada.
Foi
De
uma
nada.
aula te ter aqui hoje.
Obrigada demais,
Aí,
Bezão.
parabéns por esses projetos, né, incríveis que chegam a tantas pessoas pelo mundo tão necessitado hoje em dia, né? É, melhorar a qualidade de vida e saúde das pessoas, que é muito importante e essencial.
Obrigada pelo seu tempo e aí por escutar um pouquinho da sua história, foi muito inspirador e foi muito bacana te ouvir. Obrigada. E
Obrigada
Feliz
para
Natal, meu gente!
vocês também. Tá chegando.
Feliz Ano Novo, Feliz Natal, tudo de bom para nós três aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente.
Tá bom. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
E até o próximo episódio.